Boa tarde. No dia em que gravamos, passam 25 anos sobre a criação do rendimento mínimo garantido, a que o nome de Paulo Pedroso ficará sempre ligado. Por isso, antes de entrarmos propriamente nos temas avulsos, em que são cruzadas as leituras do sociólogo e professor de Isqueté com as da professora de Ciência Política e Ciências da Comunicação da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, faço vénia, enquanto cidadão, ao antigo adjunto do ministro Ferro Rodrigues, que detinha, aliás, a pasta da solidariedade no governo de Guterres. O rendimento mínimo garantido é o trabalho político de que sente mais orgulho, Paulo Pedroso?
Sem dúvida, porque foi uma oportunidade de participar numa renovação da política social, cuja importância adivinha de ser uma peça no puzzle que faltava. A peça que dá a garantia às pessoas mais pobres entre os pobres que a sociedade não os abandona quando elas estão abaixo do limiar da sobrevivência.
E eram muitas nessa altura?
E eram muitas, continuam a ser muitas. Nós progredimos bastante. Às vezes perdemos a noção de quanto a sociedade melhorou nos últimos 25 anos, apesar de termos passado por uma grande crise, pela pandemia, mas na altura havia problemas de exclusão social com muito mais gravidade e, em particular, havia ainda fenómenos como os restos do trabalho infantil, como o abandono escolar precoce antes do 9º ano de escolaridade, como a transmissão geracional da pobreza que não tínhamos grandes instrumentos para prevenir, e foi isso que António Guterres sentiu na fase final do governo de Cavaco Silva, portanto, como líder da oposição, que o poderia diferenciar face ao governo que entretanto, derrotou.
Não? E foi isso o êxito desse programa, desse rendimento mínimo garantido, que fez de si, porventura, no ano 2000, creio, o mais jovem ministro do governo de Guterres.
Provavelmente. É evidente que o facto de me ter sido confiada a missão técnica de preparar o rendimento mínimo garantido, porque a responsabilidade política é, em primeiro lugar, de António Guterres e depois de Ferro Rodrigues, que era o ministro, mas o facto de me ter sido dada uma missão que muitos achavam impossível, porque nas condições do debate de 1995-96, o grande argumento, as pessoas que eram contra o rendimento mínimo não diziam que eram contra, diziam é que iria haver fraude generalizada, iria haver abuso, iria haver incapacidade da máquina para administrar, e de facto a equipa que eu tive o prazer de coordenar, que era uma equipa de pessoas que vinham, de altos dirigentes da administração pública, que vinham refletindo há muito tempo sobre isto e portanto que estavam mais do que preparados, e de algum sangue novo, por exemplo, juntou-se à política social na aventura do rendimento mínimo garantido o Edmundo Martinho, que hoje é provedor da Metropolitana de Lisboa,
da Casa Musical,
e portanto que vinha das empresas, e portanto criou-se ali um caldo de cultura que permitiu fazer uma verdadeira transformação na administração, que eu acredito que esteve ligada a todo o meu percurso seguinte.
Não? Fala-se agora muito na necessidade de introduzir alterações ao entretanto designado rendimento social de inserção, que o Governo estaria, aliás, já a preparar, com o alegado objetivo de reforçar o combate à pobreza. Está de acordo com a necessidade dessas alterações?
Completamente. O que me preocupa não é se deve haver alterações, é muito mais como vão ser feitas as alterações. Porque o rendimento social de inserção, o seu sucesso depende muito da sua capacidade de o gerir bem nas duas componentes. É relativamente fácil calcular os rendimentos de uma família e dar-lhe uma prestação. O que é mais difícil é fazer isto acompanhar de um trabalho com a família que permita que ela se torne autónoma face à prestação. E em 25 anos, muitas centenas de milhares de famílias beneficiaram da medida e saíram dela. Muitos milhares de técnicos e voluntários no terreno a aplicaram, e esse saber que foi acumulado, quer no que funciona, quer no que não funciona, quer no que se está a fazer bem, quer no que falta fazer, tem que ser considerado para que haja uma reforma que faça sentido. Se for apenas um ajustamento nas vírgulas, muito centrado na burocracia, aí parece-me que se perde uma grande ocasião.
Há dias, Ferro Rodrigues defendeu um inquérito que, 25 anos depois, permitiria avaliar o impacto da medida. Isso permitirá também, segundo o atual Presidente da Assembleia, saber, junto daqueles que há 25 anos eram ainda crianças, qual foi a importância, estou a citar Ferro Rodrigues, qual foi a importância do rendimento mínimo para a sua própria sobrevivência? Essa importância não tem sido regularmente aferida, Paulo Pedroso?
Infelizmente não. Numa primeira fase, o rendimento mínimo garantido foi muito estudado e avaliado. Houve um estudo europeu que precedeu o lançamento da medida, houve uma avaliação da experiência piloto, mas depois rotinizou-se demasiado cedo. E, portanto, demasiado cedo se entrou numa gestão desta medida como de todas as outras. E perdeu-se informação e transparência. Nós hoje sabemos muito pouco sobre como funcionam os programas de inserção, sobre qual é o impacto que o rendimento social de inserção tem, de facto, na vida dos beneficiários. E ganharia a sociedade em conhecer os resultados no que eles tenham de bom e no que eles tenham de mau.
Não sei se há algum link, provavelmente haverá até mais do que um, com a notícia que li há dias e que trago para a conversa também. Dos últimos dias sobra uma declaração de um economista já homem de idade, de 85 anos, longa carreira no Banco de Inglaterra. Ele foi durante muitos anos professor da London School of Economics, disse ao El País que os jovens terão de pagar mais impostos para sustentar os mais velhos e não vão achar graça nenhuma a isso. A quem é que este homem, este Charles Goodhart, se está a querer dirigir e a quem é que pretende assustar, porventura?
Provavelmente nós todos, embora eu não esteja completamente de acordo com esta visão, o que se passa é que se nós vamos todos viver mais tempo, temos que viver com equilíbrios diferentes e, portanto, nós não podemos olhar para um mundo em que as pessoas vivam em média 100 anos do modo como olhávamos para um mundo em que as pessoas viviam em média 70. Tudo vai ter que ser revisto, nos jovens e nos outros. Há uma das questões que é preciso ter presente, que é, como vamos viver mais tempo e provavelmente mais tempo com dependências, há um novo problema, que é o problema da necessidade dos cuidados sociais, que se calhar uma das formas de antecipar que os jovens do futuro paguem mais é começarmos a pagar já e a prevenir esse risco.
Quando um homem com este perfil diz, com todas as letras, vou citar, que o grande problema é o envelhecimento, não é a Covid, está a ser desnecessariamente cruel ou está a pedir políticas socialmente justas, capazes de responder à nova realidade criada pela demografia, por exemplo?
O problema não é o envelhecimento. O problema é as estruturas sociais não estarem preparadas para pessoas que vivem até mais velhas.
Então tomemos que o grande problema é ainda a Covid. Olá, Rita. Uma cantora, Índia Martínez, fez o teste da Covid em direto no Instagram. Deu positivo. É um gesto positivo este dela ou demasiada transparência mostra mais do que deveríamos querer ver?
Bem, se podemos ver as coisas pelos dois lados. Por um lado, uma das grandes críticas que foram feitas em relação à comunicação de crise do Covid e à comunicação institucional é que utilizava os canais e mesmo figuras institucionais para comunicar com toda a população e que parte dessa estratégia foi considerada que poderia ajudar a explicar o desinteresse, a negligência do parte dos jovens em relação à questão do Covid. Este caso, nesse aspecto, podemos vê-lo à luz destas críticas, como uma outra forma de tentar sensibilizar os jovens, utilizando as personalidades, estas figuras que os jovens consideram, estes influencers, e os seus próprios canais de comunicação. Por outro lado, também nos diz como, de facto, estes Instagrammers, esta cantora, que também é uma influencer, utilizam as redes sociais numa espécie de performance do cotidiano, não é? E, portanto, e de facto o Covid foi integrado nas nossas vidas, não é? Nós vivemos com o Covid, faz parte da gestão do nosso cotidiano integrar todas estas regras relacionadas com o Covid. E, portanto, esta performance também é uma espécie de encenação, o que é o cotidiano com o Covid, onde, de facto, que determinadas gerações entendem como privacidade, fazer um teste ou algum recato, é entendido de outra forma. Até porque, no nosso contexto atual, em que há, de facto, uma espécie de sobrepopulação, este espaço está sobrepopulacionado dos Instagrammers, em que muitos conteúdos já não se distinguem entre si, a necessidade de produzir conteúdos originais e enfim, se nos abstrairmos do que é que estamos a falar em concreto, que é a questão do Covid e o que é que significa poder estar infectado com o Covid, é uma possibilidade de produzir um outro tipo de conteúdo, um conteúdo original, e que é uma das questões com que mais se debatem estes influencers, é trazer conteúdos diferentes que ainda não estejam absolutamente saturados neste mercado das redes digitais.
Em que o Covid, aliás, marca profundamente, parece o monotema dos dias que vivemos, não é?
Neste caso, claro, é incontornável em qualquer lugar onde nós vamos, as escolas, as universidades, em todos os espaços, obviamente o Covid está presente. E os próprios Instagrammers têm tentado. Lembro-me há algum tempo, nas eleições municipais em Inglaterra, alguns influencers, youtubers, Instagrammers, tornaram-se candidatos nas eleições municipais, precisamente porque lhes dava a oportunidade de produzir um tipo de conteúdos absolutamente distintos daqueles que normalmente faziam. Tal como nos Estados Unidos, há uma série de youtubers que estão a participar em combates de UFC e também de boxe, precisamente para gerar outro tipo de conteúdos. Uhum. E, portanto, temos que ver o Covid no sentido pragmático, que é rentabilizado também nestas novas tentativas de encontrar outras formas de se comunicarem e manterem-se relevantes para o seu público.
E que comentários lhe merece esta aparente, sublinho o aparente, aparente guerra de roupas entre Melania Trump e Jill Biden, depois da mulher de Joe Biden ter sido capa da Vogue? É só roupa suja na Feira das Vaidades ou as roupas de ambas dizem mais do que elas vestem? Tal como é sugerido, aliás, num artigo recente do Guardian.
A imagem presidencial, a imagem presidencial dos presidentes norte-americanos, as primeiras damas têm um papel fundamental, não é? E que são, através delas, também se comunica determinada identidade que se pretende projetar na sociedade norte-americana. Há um trabalho que tem sido feito no caso do casal Biden e, em particular, do presidente, que é a questão da idade. Não é? Portanto, a necessidade de mostrá-lo energético, com ar cool, com estilo. Percebe-se claramente no tipo de imagens que são produzidas, os óculos de sol Ray-Ban, aviador, há toda uma tentativa de glamourizar, digamos assim, o casal de uma determinada maneira. E nesse contexto também devemos ver o que é que significa esta capa da Vogue, que obviamente a Vogue ainda mantém algum estatuto para uma determinada geração e para um determinado grupo de norte-americanos, os famosos WASP, não é? Que são os brancos, anglo-saxónicos, protestantes. E esta capa, e também as fotografias do conteúdo, que têm qualquer coisa do imaginário da publicidade do Ralph Lauren e também do Tommy Hilfiger, que é uma determinada concepção do que é a sociedade norte-americana. E neste contexto, o que nós vemos aqui claramente é uma tentativa de projetar essa imagem, como eu dizia, do próprio casal, que se distingue muito da questão da Melania Trump, não é? Que nunca pôde ser capa e que isso foi, de facto, entendido como uma
segregação.
Uma segregação que estava a ser feita, mas claro que, obviamente, a Melania Trump teve, por acaso, no Breitbart, criar uma secção de estilo, precisamente para mostrar em todas as viagens da Melania Trump, as suas roupas, o seu estilo, precisamente só que era, ficava no enclave daqueles média norte-americanos extremamente conservadores, onde o Breitbart se insere. E depois também havia aqui o problema da Melania, que era como responder a uma primeira-dama tão forte e com uma capacidade mediática em todos os palcos, quer sejam os tradicionais, o jornalismo, o entretenimento, mas também o espaço digital, que foi a Michelle Obama, não é? E a falta de credibilidade do casal Trump também contribuiu para que não houvesse uma resistência de parte dos meios norte-americanos para projetar uma determinada imagem da Melania.
Paulo, estamos a falar de política pura e dura ou só de política?
Estamos a falar de política total, digamos assim, no sentido em que num casal presidencial americano não há nada que não seja político e não há nada que não seja sujeito à comunicação política. E a mim o que me parece é que neste debate sobre as primeiras damas e as capas, o que está aqui em causa é que o modo como Trump se colocou na sociedade americana implicou uma fratura em que ele beneficiou de alguns meios, mas de facto também foi banido de outros. E, portanto, de algum modo é isto que também com Jill Biden se está a verificar. É um pouco o regresso da posição da primeira-dama ao espaço, no espaço mediático, ao espaço onde estavam as primeiras-damas anteriores.
Ao papel tradicional da primeira-dama.
Ao papel tradicional, não porque Melania Trump não o tivesse tentado executar, mas porque em grande parte em alguns, digamos, em alguns setores da sociedade americana, como dizia a Rita, ela no fundo não foi reconhecida como tal, não foi nunca aceito e, portanto, este tipo de afastamento que havia era uma espécie de banimento de um espaço, coisa que, aliás, o casal Trump sempre sentiu e sobre o qual sempre tentou protestar.
Aliás, Rita, não tem muitos meses aquele desabafo do Trump de que os snobs elitistas da imprensa de moda mantiveram a primeira-dama mais elegante da história americana, palavras do Trump, fora das capas das revistas por 4 anos consecutivos. Jill Biden vem agora sublinhar no número da Vogue que o atual presidente é um homem mais calmo e mostra-se surpreendida pelo facto das suas escolhas de moda motivarem este tipo de conversas. Convenhamos que Jill Biden conhece suficientemente os bastidores da cena política e mediática para se deixar surpreender, caramba.
Sim, mas a autenticidade, a performance da autenticidade também se manifesta através desta suposta surpresa. Porque não significava que sabia exatamente as consequências do que estava a fazer. E a questão, enfim, o Trump também fez sempre o discurso que qualquer adversidade era uma forma dele de poder reforçar, não é? No papel da vitimização. Isso estendeu-se à própria mulher. Mas como sabemos, todas estas questões, o que permite às mulheres é estender o cargo presidencial a outros palcos e a outros públicos também. Porque, com certeza, a Vogue nunca será um espaço de hard politics, nem as revistas do social para mostrarem os estilistas que as vestem e o tipo de roupa e de opção que fazem do ponto de vista visual. Agora, aqui o caso da Jill Biden também é um regresso a um modelo mais tradicional. Um modelo mais tradicional de primeira-dama, ativa, com certeza, mas com uma atitude muito mais discreta, porque recordo novamente que, enfim, com todas as questões que podemos compreender porque é que houve assim essa espécie de cerca sanitária em relação à Melania Trump, que houve, não é? Porque também a reputação da própria, do seu percurso, porque a Melania Trump não é só a questão do casal Trump, é de onde é que vinha já a Melania, não é? Isso também conta para a forma como ela foi entendida e valorizada ou não enquanto primeira-dama. Mas recordo novamente que temos que entender toda esta questão por comparação à Michelle Obama, que de facto foi uma enorme aliada a todos os médias, porque produzia sempre boa notícia, digamos assim, e sabia jogar qualquer jogo. Fosse do TikTok, fazer danças, fazer receitas, fazer comédia.
Estava enfim, lá.
Tinha como marido, não é? Uma enorme competência mediática.
Mas já que fala disso, quando a mulher do papel tradicional da Jill Biden, quando a mulher do presidente dos Estados Unidos chega à Cornualha, como aconteceu há dias, em plena cimeira do G7, vestindo um blazer com a palavra Love escrita nas costas, pode ela ainda espantar-se com as conversas que as escolhas de moda que faz possam provocar?
Bom, eu diria que estes casacos, o da Jill Biden, tal como o casaco da Melania Trump, quando foi visitar as crianças dos filhos dos refugiados, eu acho que é quase um diálogo entre as duas, não é?
A outra dizia, eu realmente não me importo, não é?
Exatamente, e esta pelo contrário, não. É amor e também, como a própria também diz, que é mostrar um posicionamento de uma forma diferente do casal estar nos Estados Unidos, mas também a relação dos Estados Unidos com o mundo, não é? Não pela adversidade, não pela contrariedade, pelo conflito, mas pelo contrário, pela aproximação, pelo diálogo, pela negociação e pelo reconhecimento do outro. Portanto, diria que os casacos estão a dialogar um com o outro, não é?
Dialoguemos.
Isto faz-me lembrar um poema do M. L. Castro que dizia o hábito não faz o monge, mas o monge faz o hábito que faz o monge. E aqui é claramente, há uma intenção comunicativa. E uma intenção comunicativa, voltando àquela minha ideia da comunicação política total de que falava há pouco, em que basicamente nós estamos a assistir aqui a uma linguagem iconográfica. E a linguagem iconográfica em política tem sido muitas vezes desvalorizada na análise, mas tem um grande impacto. E pegando em coisas que podem parecer não ter nada a ver com isto, não é por acaso que a UEFA se embaraça com a bandeira, digamos, com a bandeira arco-íris, porque, digamos, há uma comunicação política não expressa, digamos, não é não expressa, não evidente, mas mais ou menos subliminar, e, no fundo, estas roupas fazem essa comunicação. A Melania fazia, às vezes, um modo desajeitado, como quando apareceu de traje colonial em África, apenas para dar um outro, para dar um outro exemplo.
Para fazer pandan, como quem compra lombadas de livros a condizer com os reposteiros, não?
Mas o que aqui me parece que está presente é um esforço global, nomeadamente do novo presidente americano, de repor a relação com a Europa.
Rita.
Não concordo nada que esta dimensão da imagem tenha sido negligenciada. Sempre foi ultravalorizada a relação entre a visibilidade e o poder, mesmo antes de existirem democracias e mesmo antes de existir a meios de comunicação. As pirâmides foram construídas precisamente como um ato de afirmação de poder e de esmagar os indivíduos. O cuidado que eram tidas nas narrativas das tapeçarias de Luís XIV, a projetar o seu casamento, a projetar a construção de Versalhes como uma forma de afirmação do que era a França, demonstra bem a importância e a consciência da imagem, tal como o retrato de Napoleão, imperador, não é? Estes símbolos estão lá todos e sempre foram fundamentais.
Tudo isso é indumentária. Tentemos responder agora a uma pergunta feita numa reportagem do espanhol El Diario. Aqui vai ela. E se pudéssemos ver imagens do século passado com a qualidade de uma fotografia digital? A reportagem tratava de saber se é sensato ou não colorir fotografias da Guerra Civil Espanhola, por exemplo. Um dos argumentos que surge a dado momento é o de que o branco e negro dá a sensação de que se trata de algo que não se pode já repetir. É uma falsa questão ou colorir pode ser outra maneira de branquear?
A mim parece-me que há aqui que separar uma questão, que é de saber se usamos o preto e branco quando já há a cor e optamos, e aí não o fazer é desrespeitar a vontade do autor, ou se estamos a trabalhar sobre um momento em que não havia preto e branco e, portanto, não houve propriamente uma opção.
Não havia cor.
Não há necessariamente uma opção, portanto, há uma limitação técnica. Por outro lado, eu estou convencido que temos que olhar para isto com os diferentes, nos diferentes sentidos. Quer dizer, portanto, quando o Goya faz as suas gravuras sobre a guerra também em Espanha, ele fez uma escolha quanto à técnica e quanto à cor, e portanto não imagino essas gravuras coloridas, e sim seria, digamos, seria jogar contra a intenção do autor. Ora, que nós pretendamos ver algumas imagens da Guerra Civil Espanhola, digamos, com o seu colorido, a mim não me perturba especialmente.
Entretanto, surgiu a profissão de colorista. Há muitos coloristas, um deles entra nesta reportagem e ele diz que acredita que o passado pode repetir-se e dá o exemplo até da célebre foto do Roberto Capa, que registra, aquela famosa que registra a morte de um miliciano na Guerra Civil Espanhola. Vou citá-lo. Se ao observar uma foto do miliciano de Capa, a foto do miliciano de Capa, vemos o Prado Verde e o identificamos com o nosso próprio jardim, a percepção histórica que temos sobre esse acontecimento é muito mais próxima. Vemo-lo como poderíamos vê-lo se lá estivéssemos, como se pudesse ter a ver com a nossa realidade. E assim sendo, é aceitável colorir a foto do miliciano do Capa?
Bom, aqui, em primeiro lugar, ao ler esta notícia, o que me fez lembrar foi a função do fotojornalismo no jornalismo de guerra, que tinha como objetivo uma espécie de expansão visual da objetividade, não é? Porque aqueles textos, enfim, pretendiam traduzir o que se passava e a fotografia confirmava que o que se passava era aquilo que se podia ver naquela imagem, naquele sentido que a imagem não mente. Enfim, obviamente sabemos que há enquadramentos, há opções, há isso tudo. Mas aqui, contextualizando no seu tempo, era este o valor da imagem, não é? A imagem confirmava a realidade e, portanto, permitia, como eu dizia, esta expansão visual da objetividade. Quando trazemos para este presente esta questão, e a arte sempre teve uma luta enorme para conseguir produzir as cores, não é? E há toda uma história das cores que mostra a dificuldade que foi conseguir fazer o verde, o azul, o amarelo, não é? Portanto, é toda uma história da importância das cores para a arte. Neste caso aqui, sempre houve esta vontade de colorir as fotografias antigas, fossem fotografias relacionadas com questões públicas, quer que fossem as questões privadas, não é? As fotografias das próprias pessoas que eram coloridas para tentar mostrar mais próximo do que
ganhavam
elas...
Ganhavam uma corzinha.
Uma corzinha, tentando mostrar de uma forma mais evidente o que seriam as pessoas, digamos assim, na realidade. Agora, aqui neste caso, parece-me que o jogo que aqui também se coloca é trabalhar com a questão da memória, com a questão questão da repetição e do eterno presente quando tudo se repete, não é? E, portanto, quando nós estamos a ver estas imagens do passado, se as vemos a cores, pode ser uma espécie de jogo connosco, pensarmos isto é do passado ou isto é agora, para pensarmos que as coisas podem voltar a acontecer e pensarmos quanto do passado ainda está no nosso presente.
Há também aqui a hipótese de estar, em alguns casos, a adulterar a atmosfera que se pretendeu originalmente recriar, mas enfim. Outra pergunta, podemos ou não fazer jornalismo no TikTok? Vários média de grande projeção internacional começaram a aceder com conteúdos jornalísticos, claro, a esta plataforma, da Al Jazeera ao Washington Post, com pequenos filmes de 30 segundos, às vezes um pouco mais, na maior parte dos casos relacionados com a pandemia, lá está. É uma via promissora na qual os conteúdos informativos podem conviver com outros conteúdos da informação e entretenimento?
Bom, isto é uma resposta por parte destes grandes jornais a todo um conjunto de transformações tecnológicas e vão experimentando precisamente essas transformações tecnológicas. Também uma resposta a uma crise económica profunda que passa por tentar encontrar novos públicos, que é o problema, não é? A não haver renovação de públicos, com certeza será sempre um problema para o jornalismo e para este jornalismo aqui em concreto. E uma grande transformação que a tecnologia e também a crise económica produziu nos jornais foi ter a busca ativa, não é? Não ficar no seu pedestal à espera que as pessoas viessem ao encontro com o jornalismo na expectativa que percebessem a importância que ele tem na vida das pessoas. Portanto, aqui é uma busca ativa. Por outro lado, isto também é uma resposta ao que se tem vindo a verificar nos últimos anos do que tem sido a natural politização do TikTok, tal como se viu a natural politização do Facebook e do Instagram e das outras redes sociais.
Esta estava à espera, não é?
E os mais jovens que começaram por se relacionar politicamente através do TikTok com os temas do ambiente, os temas mais caros a esta geração mais jovem que está no TikTok, também as questões relacionadas com o Black Lives Matter e que essa questão abriu aqui a oportunidade para estes meios de comunicação tentarem dar-se a conhecer, aproximarem-se e tentarem também ser relevantes para estes jovens que estão mais afastados das notícias ou, pelo menos, estão mais afastados da forma convencional que o jornalismo trabalha. E, assim, o que nós estamos aqui a ver também é que, para estar no TikTok, se alguns utilizam o TikTok como mais um veículo de reprodução das notícias tal qual tradicionalmente as fazem, o que nós vemos nestes jornais mais em concreto é perceberem o que é o TikTok, que é um meio muito mais visual. A visualidade é uma questão muito importante, o entretenimento, as questões mais lúdicas também são muito importantes e, por isso, utilizam novos formatos, novos tons, novas narrativas, uma nova agenda, digamos assim, na abordagem do tema, trazendo aqui uma outra lógica mais de sátira, mais de humor, o que nós vemos que estas novas, quando o jornalismo caminha para estes novos espaços, esses novos espaços também acabam sempre por vir a contaminar a forma mais tradicional de fazer jornalismo. E, portanto, há aqui um processo em transformação que é aproximar-se destes meios, mas esses meios depois também vão trazer transformação ao próprio jornalismo mais tradicional.
Isto diz-nos também, de outro modo, Paulo Pedroso, que o TikTok acolhe várias maneiras de dançar.
Acolho todo tipo de músicas, sem dúvida, e portanto, como dizia a Rita, aquilo que nós estamos aqui a assistir é uma tentativa de meios de comunicação tradicionais de chegar a novos públicos. Agora, essa chegada a novos públicos pode ter interação sobre os próprios meios. Indo buscar uma história antiga, de algum modo, o dilema é o mesmo de quando os jornais, no início do século XX, pegando no nosso tema anterior, tinham que decidir se punham ou não punham fotografias. E, portanto, quando punham fotografias, chegavam a um novo público, mas os velhos editores achavam que, de algum modo... E, portanto, isto obrigou a comunicar de outra maneira. E, portanto, se os meios de comunicação chegam ao TikTok com o tipo de jornalismo que fazem, no fundo, o TikTok transforma-se numa plataforma, mas cuja linguagem eles não conseguem dominar. Se mudam a sua linguagem para estes públicos, então temos aqui algo que valeria a pena analisar.
Ver com mais atenção, com mais cuidado. E, entretanto, faz tarde, decimos em autocarro, se estiverem de acordo, no Buzz TV, ou, como isto remete para a América Latina, através Boost TV, uma modalidade de jornalismo independente, levado de rua em rua, na Venezuela. A grande impulsionadora deste projeto chama-se Laura Castilho. Ela explicou a iniciativa com uma fórmula que traduzo: o jornalismo não é ofício dos indiferentes. Enfim, é outra maneira, porventura mais atualizada, de repetir a fórmula do Kapuscinski, segundo a qual os cínicos não servem para este ofício. Faço uma pergunta pensando que indiferente é um patamar um pouco abaixo de cínico. Não?
Bom, ao ler esta história, pensei no que tem sido a própria história do jornalismo, da comunicação e da liberdade de informação. E que, de facto, há aqui uma tensão entre liberdade e controlo, entre liberdade de informar e censura, e que, ao longo do tempo também, a reação a essa impossibilidade de comunicar livremente tem sido a criatividade e a coragem, e que é o que se manifesta aqui, criatividade e coragem. E utilizando os métodos mais tradicionais offline, mas engraçado, simulando ao mesmo tempo os meios de comunicação tradicionais, que é no autocarro, alguém comunica as notícias como se tivesse um ecrã em frente, como se as pessoas estivessem a ver a televisão no autocarro, ou de uma casa, de uma varanda para outras varandas num bairro, simular um noticiário jornalístico, ou um literal jornal de parede onde são afixadas notícias. E, portanto, aqui este trabalho na comunidade, não é? Um jornalismo de proximidade, um jornalismo que mais personalizado também, nós estamos a ver os jornalistas, de também, obviamente, temos aqui um trabalho de um comunitário, como dizia, e ativista, que é uma lógica muito da América Latina, não é? Que é no terreno e é trabalhando com as pessoas que se consegue ultrapassar as limitações e os constrangimentos das instituições, instituições frágeis, mas ao mesmo tempo que podem sufocar a própria vida das pessoas, que se pretende aqui fazer um trabalho alternativo, mostrando às pessoas a importância de estarem informados, de uma informação que não é condicionada pelos poderes e assim manter as pessoas com um certo empoderamento, não é? Esta questão importante do empoderamento. Agora, só saliento aqui uma ideia que é, para isto funcionar, é preciso duas questões fundamentais em qualquer questão relacionada com a comunicação ou passar uma informação na expectativa que o outro lado a receba, que é confiança e credibilidade.
Paulo, o seu bilhete só dá para mais uma zona.
E eu reservava para voltar à Europa e dizer que o jornalismo seguramente não é o ofício dos que não tenham coragem. E isto que nós vemos aqui na América Latina, nós vemos na Europa de outra forma, que é, mesmo num espaço tão livre como a União Europeia, nós temos países que tentam reprimir a liberdade de informação, controlando o acesso às fontes e reprimindo os jornalistas. E, portanto, a liberdade que implica, por exemplo, poder fazer investigação jornalística é algo que, infelizmente, voltou a ser matéria de preocupação também na Europa.
Citei o Kapuscinski, que os cínicos não servem para este ofício. Pois bem, um homem que não foi cínico nem indiferente teve esta quinta-feira, dia em que faria 77 anos, a homenagem da terra onde nasceu. Salgueiro Maia levou muita gente a Castelo de Vide, onde um livro e uma casa, enfim, a casa dele, a casa onde nasceu, agora chamada Casa da Cidadania, se transformaram em Rossio, Praça Central. O Largo, se quisermos, é de novo o centro do mundo. A repórter Teresa Dias Mendes ligou o gravador lá em Castelo de Vide, entre corações ao Largo.
Senhor Zé Maria.
Diga.
Está à espera que seja a sua hora de visitar a Casa Salgueiro Maia.
Hoje também não, mas amanhã, quando vier, que aquilo esteja aberto, possam antes de ir lá visitar aquilo. É de gostar muito de ver aquilo.
Conheceu o Salgueiro Maia?
Muito. Bem, os pais dele, a senhora, os filhos, que tinham uma casa ali à volta da torre. Ele vem em um carro.
Agora vem em um carro, é verdade, depois nesta rua aqui, estamos aqui mesmo pertinho do castelo, onde o senhor Zé também tem uma casa.
Tive. Eu nasci lá dentro da Fortaleza, os meus pais tinham uma casa, a minha sogra também tinha.
Estamos a falar dos tempos em que era só miudagem ali na Fortaleza.
Ora, desde há mais de 60 anos, eu já tenho 80.
O senhor ainda se lembra de brincar?
Ora, desde a gente, os miúdos, para aquelas muralhas, quando se vai lá para dentro do castelo, isso era a nossa brincadeira.
E estavam aqui?
Era assim, os guardas e os ladrões, de noite, já às tantas da noite, para aquelas muralhas, talvez alguns caía, aleijava-se, aquilo era uma cegada.
Tudo se curava?
Tudo se curava. Aí lá íamos ao vezes ao hospital. Mas é assim a vida.
Isso faz parte do crescimento. E o que é que o senhor sente agora quando sobe? Vai ali todos os dias, ou quase?
Todos os dias ali vai, porque tenho lá o tal quintalzinho. Vem-me interessar um bocadinho para passar o tempo. Vai e vem. E é assim. É a minha vida depois que me reformei. Deixei boas saudades do pessoal que lá está hoje a trabalhar.
Mais um carro a subir até ao castelo, e estou já aqui uma grande azáfama, não é? Por causa da inauguração da casa, estão ali nos últimos retoques. O senhor Zé Maria já está a fazer a viagem de regresso à vila?
Exatamente, agora daqui vou andando para casa.
E depois fica lá por casa?
Fico lá por casa até toda a tarde.
Até passar o calor, até passar a hora de maior calor.
Exatamente, até para as 5, 6 horas já está mais forte. É assim.
Hoje de manhã, quando eu me cruzei com o senhor ali, a que horas é que tinha chegado ali acima?
Estava ali há 10 minutos sentado.
E senta-se ali, pronto, para recuperar o fôlego.
Essa subida toda a gente tem que arranjar um bocadinho para descansar sequer a 5 minutos. É assim, senhor. É assim, a minha vida é assim. Pronto. Ainda me lembro de ver aquela cadeia cheia de gente. Tinha muitos de toda a parte, para alguns criminosos. Agora a cadeia está cheia.
Isso são contas de outro rosário?
Pronto, isso é um desabafo que a gente tem. A gente sabe bem o que está a passar neste país. Talvez custe um bocadinho. Agora, bom.
Agora, o que devemos sublinhar é aquele espaço, o espaço da Casa da Cidadania, onde os valores que se celebram são os valores da Revolução, da liberdade e da democracia.
Já darei um bocadinho de uma reportagem e pouco mais ou menos já vi que há ali coisas amadas já. E gostei muito daquele homem que arriscou a vida para o bem do povo, para dar a liberdade ao povo. Aquele homem podia me ter matado quando fui que dirigi a Lisboa para o governo de Serrandeiro. Mas infelizmente foi um 25 de Abril a quase sem sangue. Que é isso que interessa a gente.
E se pudesse falar com ele hoje?
Ou dar-lhe um abraço do maior. Está lá sepultado lá no nosso meio.
Em Campa Rasa.
Está, sim senhor, está lá tudo. Pronto. Tudo porreirinho. Ele está a descansar em paz, tudo. E a gente gostamos do cá ter. Que era filho cá da terra.
Como o senhor?
Como eu, que nasci aqui, continuo aqui. E é de... facilmente cheia de morrer cá em Castelo Doido.
Para já vai descer novamente a rua?
A minha viagemzinha ainda vou fazer ali umas comprazinhas.
Ah, muito bem. Então, Sousa Maria, muito obrigada. Boa viagem.
Pois, e você,
até lá abaixo.
Bom trabalho.
Muito obrigada, muito obrigada.
Venha sempre a Castelo Doido.
Voltarei, sim.
É bem recebida. Esta vila tem aqui muito para dar.
Diga lá. Se o senhor vai te responder alguma coisa?
Saber. Como é que a senhora se chama?
Geraldina Gonçalves.
E a senhora Geraldina vive aqui, não é? Mesmo aqui coladinho ao castelo.
É aqui, nesta casinha toda.
O que é que nos tem a dizer sobre a inauguração desta Casa da Cidadania?
Olha, acho muito bem, a gente, claro, não é nada para dar-me de opiniões, mas acho muito bonito e bem tudo o que andei a fazer e o que estão e que vão conservando e que vão alimentando, acho muito bem. Isto é uma vila tão bonita e é bom isto ir para diante e não para trás.
Conheceu, lembra, o Salgueiro Maia, a família?
Sim, a família não conhecia, ele conheceu. Tem aqui uma casa logo aqui nas traseiras, também uma casa pequenina, nunca fui habitada também. Tem outra para além que diz, já me aqui contaram que já é da Câmara, de onde ele nasceu, que já é da Câmara. São coisas que a gente só sabe o que nos contem. Mas pronto.
Que memórias é que guarda dele?
Só de ser boa pessoa. Sempre muito boa pessoa e claro, e depois na vida dele, combateu tudo o que pude, não é?
Ser boa pessoa já é muito.
E era. Toda a gente o gabava e toda a gente tem ainda estimação para as coisas do Salgueiro Maia, tudo do Salgueiro Maia. Quer dizer, é muito falado.
Mas Tem curiosidade em visitar esta casa-museu?
Sim, se Deus quiser, cada vez lá vai ver.
Agora, nos próximos dias, fica aberto à população. Hoje não, porque é o dia da inauguração, mas a partir da manhã é entrada grátis para toda a população.
Já me disseram que se tem que marcar. Para essa pergunta ao Nuno, que é o vice-presidente da Memorial, é a mãe, ele vem aqui todos os dias. É de pressa a pergunta ao Nuno. Então, Nuno, a gente pode lá ir ou não posso? É de pressa a pergunta a essa gente. Somos todos conhecidos e amigos.
E o que é que faz durante o dia? Está aqui sentada, à sombrinha, aqui à soleira?
Faço as minhas coisinhas, a roupa, a limpeza da casa, devagarinho. Se preciso de alguma comprazinha, vou também devagar encostada à bengala. É uma bengalinha que aqui tenho. E por aqui ando? Quando não tenho que fazer, sento-me aqui aos bocadinhos, porque aqui neste quintinho estou sempre aqui bem.
Agora está fresquinho.
Agora está fresquinho. Olha, sento-me aqui e pronto. E depois aqui nunca dá o sol. Olha, estou aqui.
A ver quem passa também, pois as pessoas vão parando, não é?
As pessoas cumprimentam e está de além quando passa. E claro, a gente está aqui a cumprimentar as pessoas.
E outras mais atrevidas como eu chegam aqui e perguntam se podem sentar-se e começam a conversa com você.
Às vezes já se têm sentado, conforme o vagar das pessoas. Outras vezes não.
Mas é bom, não é? Falar.
Bom, então não é. Então, pois, eu sempre gostei, porque sempre trabalhei com muita gente.
Faz-lhe falta essa companhia, essa conversa.
E a gente, quando vê pessoas simpáticas e que falem, pois a gente gosta de cumprimentar. E às vezes até costumo dizer, olha, os de fora são mais, cumprimentem mais qual que são os de cá. Os de cá às vezes passam e rua abaixo, rua acima.
Nem bom dia dizem.
Nem bom dia dizem. E vem qualquer pessoa de fora que não nos conhece, mesmo de além, as pessoas fazem o adeus e falem. E isso aí costumo dizer, olha, as pessoas de fora que cá vêm são mais educados com o que são cá os da vila, digo eu.
E não é, já conhecem as pessoas, nem ligam, é mais isso. É mais isso.
É mais isso.
Pronto. Pronto. Então ainda bem que parei aqui. Gostei muito de a conhecer, Georgina.
Senhora, olha, aqui está. Está que desde que era na minha casinha. Tudo em ponto pequenino, mas chega.
É, a Georgina também é pequenina.
Pois, é, senhora, é assim mesmo. E a senhora também pertence a este alvoroço, a esta festa dos...
Sou jornalista.
Ai, vem fazer isso, está bem. Já viu o museu? Diz que está lá um museu muito bonito.
É a tal Casa Cidadania do Salgueiro Maia, é um museu sobre o Salgueiro Maia.
Pois, agora já me disseram que fizeria agora isso tudo. De maneira que agora...
Sim, eu lhe perguntava há bocado quando é que ia visitar.
Agora já vale a pena ir-se ver, porque aquilo não tinha graça. Pronto, era castelo e não digo que as pessoas não deem importância a essas coisas todas antigas, que é bonito. Mas não tinha lá assim, nada assim que as pessoas viessem a gostar.
Mas agora está muito bonito e vale a pena.
Mas agora vale a pena.
Vale a pena, sim. Agora, muitas coisas relacionadas com o Salgueiro Maia, sobre a vida dele.
Agora, passado uns dias índios, agora de princípio começa a ir muita gente naturalmente.
Agora é só para a população.
Aí depois pergunta ali ao Nuno quando há que se lá pode ir.
E Nuno dirá a Georgina, que dirá a José Maria, que dirá a outro vizinho, e todos hão de entrar na Casa da Cidadania. Esta emissão teve um cravo de som desenhado por José Guerreiro.